Oi, pessoal! Eu sou a Nathalie e tá começando o Expresso. Esse é meu programa solo quinzenal aqui dentro do Tênis Verde pra trazer conteúdos mais rápidos pra vocês, mas não se preocupe, o podcast vai seguir normal todo sábado, episódio novo comigo e o Arthur dissecando algum assunto da cultura pop. E pra começar, hoje a gente vai falar sobre ela, a série que roubou meu coração e que segue roubando cada vez que eu pesquiso mais sobre ela, Euforia. Eu reuni alguns fatos, curiosidades sobre os bastidores e a produção da série pra gente conhecer mais sobre de onde ela veio, como ela foi feita e por quem. E claro, também aproveitar pra celebrar os prêmios que a série recebeu no Emmy agora de 2020. Se você também ama Euforia, não esquece de compartilhar esse episódio no seu Instagram e marcar a gente lá, @tênisverdecast. Lembrando que o episódio de número 7 do Tênis Verde é sobre a primeira temporada da série, então a gente comentou todas as questões que a série levantou, todos os personagens, com muitos detalhes, então ouve lá. Vamos então começar pelo começo. Euforia é, na verdade, uma adaptação de uma série israelense que teve uma temporada de 10 episódios e foi ao ar entre 2012 e 2013. Essa série foi baseada em um caso real de um adolescente que foi morto na porta de uma balada em 2004. Fora isso, a premissa das duas versões de Euforia são bem parecidas, porque as duas contam de maneira bem intensa e dramática a história de um grupo de adolescentes lidando principalmente com drogas e sexualidade. Eu não assisti a série original, mas provavelmente, pelo que eu pesquisei, a grande diferença entre as duas versões é que a série original se passa nos anos 90 e o remake da HBO foca numa abordagem mais moderna, retratando a geração Z. Então, eis que, em 2017, foi anunciado que a HBO estava produzindo uma adaptação dessa série com o Sam Levinson. O Sam, ele já havia trabalhado com a HBO antes no roteiro do filme O Mago das Mentiras, de 2017, que tem como diretor o pai dele, o Barry Levinson. O Sam, na verdade, começou a sua carreira como ator. Ele fez alguns papéis, mas desde 2010 ele vem focando mais em trabalhar como roteirista e diretor. Euforia é um projeto extremamente pessoal para ele, porque grande parte da jornada da Rue, a nossa protagonista, foi inspirada na história pessoal dele. O Sam, quando jovem, ele era dependente químico e ele ficou limpo com 19 anos. Hoje, 16 anos depois, ele tá com 35 anos de idade e é casado com a Ashley Levinson e tem um filhinho. E, inclusive, considerando a história do Sam e a relação dele com tudo isso, eu acho que essas teorias que rolam na internet sobre como a Rue estaria morta e narrando a história, eu acho que elas são de extremo mau gosto até, considerando a mensagem que o Sam quer passar, que é que existe esperança, que existe um outro caminho. Então, considerando o final feliz, por assim dizer, que ele teve na vida dele, eu espero muito um final feliz pra Rue também. O toque, a personalidade e a visão do Sam tá em tudo na série. Ele escreveu os roteiros de todos os 8 episódios e dirigiu 5 deles. Muitas das pessoas envolvidas na série, né, os atores, maquiadores, figurinistas, etc, todo mundo sempre conta em entrevistas sobre a visão do Sam e como ela era compartilhada nos roteiros. Eles contam que o Sam escrevia pequenas observações que complementavam o que eles estavam lendo. Então, detalhes sobre como ele imaginava o figurino da personagem, ou músicas que ele achava que ajudariam quem estava lendo o roteiro a captar o sentimento daquela cena. A própria Zendaya falou numa entrevista que ela não tem muita paciência para ler roteiros, mas que o de Euforia prendia a atenção dela por causa desses detalhes. Agora a gente vai entrar em 3 pontos técnicos que são muito importantes de Euforia e que tornaram a série esse grande fenômeno, começando pela trilha sonora. O responsável pela trilha sonora original de Euforia é o músico britânico Timothy Lee McKenzie, que é mais conhecido como Labyrinth. O Sam disse que ninguém entendia muito bem o que ele queria para a trilha sonora, já que ele imaginava uma mistura de várias coisas, de vários gêneros. Um pouco do clássico, do gospel, do hip hop, eletrônico. E o Lab foi o primeiro a realmente captar, a entender o que ele queria dizer com isso. De uma forma geral, não só na trilha sonora, o Sam permitiu que fosse um trabalho muito colaborativo entre ele e os artistas de cada setor, o que é muito legal e permite a gente ver esses resultados incríveis na série. Falando um pouquinho mais sobre o Labyrinth, ele tem 31 anos de idade e já tá aí na ativa há mais de 10 anos. Além dos seus álbuns solo, ele também tem um álbum que foi lançado no começo de 2019 com o seu grupo chamado LSD, que conta com ele, a cantora Sia e o Diplo. por isso LSD. Com a Sia, ele também performou a música To Be Human, que tá na trilha sonora de ninguém menos do que Mulher Maravilha de 2017, esse filme que eu amo muito. Mas também, algo que me deixou realmente chocada, foi descobrir que ele é um dos compositores da música Spirit, da Beyoncé, que tá na trilha da versão live action, que não é tão live action assim, de O Rei Leão, que foi lançado ano passado, 2019. Por Euforia, o Labyrinth ganhou o Emmy de melhor trilha original pela música All For Us, que toca no último episódio da temporada da série, um prêmio que foi extremamente merecido. Eu tava torcendo muito por ele, porque realmente essa música é muito especial e muito bem feita. Ela, inclusive, não foi escrita pra série, ela foi escrita pro álbum do Labyrinth mesmo, chamado Imagination and the Misfit Kid. Quando Sam ouviu essa música, ele sentiu que tinha tudo a ver com a série, tudo a ver com a Rue, e aí então foi gravada uma nova versão com a voz da Zendaya. Os figurinos e maquiagens são não só partes fundamentais da criação dos personagens de Euforia, como também viralizaram pela internet afora. Looks e makes inspiradas na série se tornaram sensação e realmente determinaram, junto com a linda fotografia da série, a personalidade de Euforia. A chefe do departamento de maquiagem é a Daniela Davey, que ela já trabalhou em filmes como Dois Caras Legais, Moonlight, Se a Rua Bill Falasse e Ford vs Ferrari. Todos esses filmes têm uma maquiagem que é um pouco mais discreta, né, que não tem uma presença tão forte assim na tela. E ela disse que não estava acostumada a fazer projetos como Euforia, que a maquiagem faz muito parte da narrativa e que isso foi um desafio para ela. Ela foi buscar então inspiração nos jovens da geração Z, que vem usando cada vez mais a maquiagem como uma forma de se expressar, da mesma forma que os personagens fazem na série. Um fato que eu achei muito interessante e muito curioso é de onde veio o uso do glitter e de outras coisas brilhantes que se tornaram marca registrada de Euforia. A Daniela contou em uma entrevista ao Indie Wire que depois da gravação do piloto do primeiro episódio da série, ela percebeu que pela iluminação e pela fotografia mais dramática da série e das luzes coloridas que eram usadas, ela precisaria realmente de algo que se destacasse na tela e que chamasse mais atenção. Para isso, ela começou a usar mais glitter, pedrinhas de strass, adesivos metálicos, cores neon, tudo para dar o efeito que ela e o Sam queriam. Eu achei isso muito interessante de saber como que foi esse processo, porque realmente o glitter se tornou algo muito marcante na série. Para coroar, a Daniela e a sua equipe também receberam o Emmy de melhor maquiagem contemporânea e com certeza foi um prêmio muito, muito merecido, não só pela importância da maquiagem na série, pela beleza das obras que elas criaram, mas também por ter se tornado essa tendência fora das telas. Especialmente para Cat e para Jules, o figurino teve um papel muito importante. A Jules, que começa a série com roupas mais delicadas e cores pastéis, termina a temporada indo para um lugar mais andrógino. A figurinista Heidi Bivens, que também foi indicada ao Emmy, mas infelizmente não ganhou, ela disse que na segunda temporada a gente vai inclusive ver mais desse momento da personagem, de não se vestir mais para tentar agradar os homens à sua volta. A atriz Hunter Schafer, que interpreta a Jules, ela também é modelo, e ela disse que antes de ser escalada para a série, ela estava se preparando para estudar moda na faculdade. Então ela ficou muito feliz quando ela foi perguntada sobre o que ela achava sobre o visual da Jules, e ela teve realmente uma presença, uma participação muito grande na criação do visual dela. Um episódio muito especial para os figurinos foi o episódio 6, onde tem a festa fantasia. As referências que foram escolhidas para as fantasias não são de personagens ou personalidades muito atuais, elas vêm mais ali dos anos 70 e 90. Um detalhe que eu achei muito bacana é que a Jules, ela tá vestida como a Julieta do filme Romeu e Julieta, lá dos anos 90, com o Leonardo DiCaprio, inclusive Leonardo DiCaprio que assistiu Euforia e amou. A Hunter contou que eles encontraram a pessoa que fez exatamente as asas de anjo desse figurino no filme e trouxeram essa pessoa pra fazer as asas na série. E um parênteses aqui que eu queria fazer, eu não sei se foi necessariamente de propósito, mas em Romeu e Julieta, tem um momento em que os dois personagens se beijam dentro de uma piscina. E em Euforia, aconteceu isso também com a Rue e a Jules enquanto ela estava vestida de Julieta, e eu achei esse um detalhe muito fofo. E antes da gente acabar, é claro, a gente precisa falar da Zendaya. Ela que ficou conhecida por muito tempo por fazer parte de séries como No Ritmo e Agente KC do Disney Channel, começou a seguir novos caminhos na sua carreira alguns anos atrás em filmes como Homem-Aranha de Volta ao Lar e O Rei do Show, os dois filmes de 2017. Mas com certeza a grande virada aconteceu com Euforia. Em um bate-papo no ATX Festival, a Zendaya disse que passou por um período da carreira dela em que ela não sabia exatamente qual seria o próximo passo e que nenhum projeto estava realmente se conectando com ela, e ela não queria dizer que sim para alguma coisa só porque sim. E quando o roteiro de Euforia apareceu, ela sentiu que precisava realmente fazer parte desse projeto porque ela se apaixonou instantaneamente pela Rue e pelos personagens. Um detalhe muito legal é que o Sam Levinson disse que a Zendaya sempre esteve no mood board, né, naquele mural de ideias, né, da visão das pessoas, de projetos. Ele sempre colocou a Zendaya como a Rue nesse mural. A Zendaya até brincou falando: "Ah, até parece, não tem nada na minha carreira que faria você pensar que eu poderia entregar essa performance." Mas obviamente a gente sabe agora que o Sam estava muito mais do que certo. Acho que um exemplo muito claro e muito forte da entrega da Zendaya como atriz é uma cena do segundo episódio em que a Rue, ela tá lembrando do verão dela na frente da classe, e aí a gente começa a ver vários relances, vários flashbacks dela com a família e também de uma briga entre ela e a mãe. Essa cena foi a pedido do Sam, improvisada pelas duas atrizes, né, pela Zendaya e pela Nika King, que interpreta a Leslie Bennett, que é a mãe da Rue. Pro site Refinery29, o Sam contou sobre como foi intensa essa gravação, e depois que a cena cortou, ele teve que se afastar por alguns minutos e chorou bastante, porque esse momento trouxe muitas lembranças à tona pra ele. A Zendaya também disse que essa cena não foi nem um pouco fácil de gravar, mas eu acho que o resultado realmente ficou muito incrível e muito forte. Euforia realmente mudou a visão de todo mundo, de todos nós, em relação a Zendaya. Tanto que ela foi nomeada e venceu o Emmy de Melhor Atriz de Drama, fazendo história. Com 24 anos de idade, a Zendaya se tornou a atriz mais jovem a receber esse prêmio. Além disso, ela agora é a segunda mulher negra a vencer a categoria de Melhor Atriz de Drama, ao lado de Viola Davis, que foi a primeira há apenas 5 anos atrás. É importante lembrar que o Emmy tem 72 anos de premiação e só 2 desses anos tiveram mulheres negras recebendo o prêmio de Melhor Atriz de Drama. É claro que prêmios não é tudo, mas eu acho que Euforia ter esse reconhecimento no Emmy pela atuação da Zendaya, pela maquiagem, pela trilha sonora, é algo muito importante, porque mostra realmente que novas coisas podem ser feitas, que você não precisa realmente só seguir uma certa cartilha para poder ser premiado, para poder ser reconhecido pelas academias, né? Então eu fiquei muito contente mesmo com os prêmios de Euforia, muito orgulhosa dessa série que realmente já é a minha favorita da vida, talvez, porque cada vez que eu penso mais nisso, mais Euforia fica ali no topo da minha lista. E o futuro, o que temos no futuro de Euforia? Obviamente a gente vai ter a segunda temporada da série, que deveria, na verdade, ter estreado esse ano, mas por conta da pandemia as gravações tiveram que ser interrompidas. As gravações nem tinham começado, na verdade, eles estavam ali na pré-produção quando a pandemia estourou. Agora, no começo de setembro, o diretor de fotografia da série, o Marcel Heve, postou uma foto no seu Instagram, indicando que as gravações teriam voltado, mas agora, depois do Emmy, o presidente da HBO, Casey Bloys, confirmou que essas gravações são, na verdade, de um episódio especial da série, que não vai necessariamente se conectar com as temporadas em si. Essa é uma forma de trazer algum conteúdo da série, já que o Casey também confirmou que as gravações da segunda temporada só devem retornar no início de 2021. Então, a estreia da segunda temporada, ela vai ficar aí entre o final de 2021, se a gente tiver uma esperança maior, mas provavelmente 2022 é uma data mais segura. Então, pra não ficar um hiato tão grande assim entre a primeira e a segunda temporada, a gente vai ter esse episódio especial, que tá sendo chamado como episódio especial do Covid. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, se eles vão realmente explorar a pandemia na história, mas eu achei muito legal que eles estão realmente tentando manter ali a gente com alguma coisinha, porque a saudade de Euforia já está enorme. Mas fora de Euforia, o futuro também é muito promissor, porque a Netflix comprou os direitos de distribuição do filme Malcolm & Marie. Esse foi um filme escrito e dirigido pelo Sam, e estrelado e produzido pela Zendaya e também o ator John David Washington, que é o par romântico dela no filme. Eles gravaram esse projeto durante a pandemia, eles seguiram diversos protocolos de segurança e promete realmente ser uma história muito mais intimista e dramática. A ideia partiu da própria Zendaya, E além dela e do Sam, outro integrante de Euforia que tá na produção é o Marcel Hev, né, o diretor de fotografia. Ele tá fazendo a fotografia desse filme, ele fez uma coisa bem bonita, assim, foi tudo filmado em preto e branco. Então eu tô muito empolgada por esse reunion, porque eu acho que realmente são pessoas extremamente talentosas e que criaram coisas incríveis em Euforia. Então eu tô muito empolgada pra assistir esse filme também. A Netflix ainda não deu uma data de estreia pro filme, mas eu acredito que ainda esse ano a gente deve assistir esse filme e talvez a gente veja ele também no Oscar do ano que vem. Então é isso, gente. Esse foi o Expresso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de pesquisar essas informações sobre Euforia. Se você estiver ouvindo e gostou, compartilha no seu Instagram, marca a gente lá, @tênisverdecast, pra gente saber que vocês estão gostando. E também nos nossos Instagrams pessoais, a gente vai ficar muito feliz de saber. O meu Instagram é @natfanatic e o do Arthur é senhor_art. A gente se vê no próximo episódio, então. Um beijo e tchau!